UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 39 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões, o Conexões que traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, poeta da Terra Boa, contador de histórias e guardador da memória de seu povo, este é Pereira da Viola, cantador, compositor e violeiro. Pereira nasceu na comunidade quilombola São Julião, distrito de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. O músico tem mais de 20 anos de carreira, já gravou 5 discos próprios e lançou um DVD no ano passado. Ele é conhecido por suas pesquisas sobre a cultura popular pelo Vale do Jequitinhonha, tão bem expressas em suas canções. E amanhã o cantor mineiro se apresenta em um show musical a partir do 12h30, aqui na Praça de Serviços, no Campus Pampulha, programação da 18ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha. E tudo isso faz parte da 69ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reunião realizada aqui na UFMG até o próximo sábado, dia 22 de julho. Mas aí, para a gente falar do show, falar aí, né, da viola, né, de ser um cantador, converso agora com o cantador e violeiro Pereira da Viola. Muito bom dia, Pereira da Viola. Seja muito bem-vinda aqui ao UFMG Educativa, ao programa Conexões. Excelente maravilha, não é isso, Pereira?
bom dia a todos os rádio ouvintes, né? Bom dia a esse povo bonito da UFMG, que assim, eu tenho um carinho especial. Sempre que faço show aí no campus, aí é sempre uma grande alegria, muita emoção. E amanhã é um dia especial, né, senhor? A feira do Vale de Jequitinhonha, de artesanato, né? Essa reunião maravilhosa aí que está acontecendo, né? Tudo, quer dizer, o campus, de vez em quando eu estou passando por aí, está uma movimentação muito interessante, né? Então, com certeza o show amanhã vai ser uma excelente maravilha.
Legal. Pereira, na sua obra, né, aí nas suas canções, você conta aí um pouco da sua história pessoal e também da história das suas origens, né, da sua origem caipira, negra, indígena. De que forma aí que suas origens interferem no seu trabalho? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, Pereira.
Esse trabalho que eu desenvolvo, ele com certeza, ele passa realmente a nossa principal formação, né? Uhum. Que é afro-indígena e europeia, né? Então, assim, esses três elementos aí, eles estão contextualizados dentro do meu trabalho. Primeiro, porque eu nasci naquela região muito próxima da Bahia, né? E a viola chegou ao Brasil com os jesuítas. Então, assim, quando Portugal pisou aqui, eles já veio trazendo a viola, quando eles acharam o Brasil, né? Porque descoberto foi muito antes, né? Mas quando Portugal achou o Brasil, sim, eles já chegaram trazendo a viola, e essa viola serviu, inclusive, foi muito utilizada no processo de catequização dos índios, no processo de comunicação com os índios, né? Mais tarde, dado a essa história oficial, porque há uma outra história que, na verdade, né, a África estava aqui muito antes de Portugal pisar aqui, né? Então, mas isso é uma outra coisa a ser falada, né? Mas vamos falar desse elemento, desse momento em que a viola chega no Brasil. Ela chega naquela região ali de Porto Seguro, né? Pelo litoral. E como eu estou muito próximo ali, então, assim, a minha viola herda muito isso, herda muito esses aspectos rítmicos, né? Tanto do índio quanto do negro e, com certeza, né, do universo lusitano também, né? Uhum. Então, isso está muito característico no meu trabalho, com melodias, mas também com muito ritmo, bastante brincadeiras, né? Assim, eu gosto muito de interagir com o público, né? A gente brincar, que eu sempre coloco, né, que brincar é uma coisa séria, né? Então, temos que brincar muito, né?
Legal. E aí, Pereira, quando você fala aí também, né, que vai se apresentar aqui junto com essa feira de artesanato do Vale do Jequitinhonha, qual que é a função da arte aí, né? Pensando tanto na música quanto nesse artesanato também, para contar a história desses lugares, do seu lugar aí também, né, do Vale.
Ah, sim. A arte como um todo, né, é a principal linguagem, né, de comunicação que há, né, do meu ponto de vista, não é só meu, né, isso outras pessoas falam isso também, mas a arte é a linguagem, vou dizer assim, primordial para o processo de comunicação entre os povos, depois entre as gerações, né, e também para poder identificar-se um lugar, uma região, né. Nesse caso, né, o artesanato do Vale do Jequitinhonha, que hoje é uma referência no mundo inteiro, né, ele tem uma importância muito grande, né, do ponto de vista de identidade da região. A mesma coisa passa pela música, passa pela poesia, hoje o próprio teatro que está cada vez mais se desenvolvendo no Vale também. Então, ou seja, as artes plásticas, né, nós temos hoje aí a Marina Jardim, que tem se despontado como uma grande artista das artes plásticas, né? Então, esse universo da arte, eu diria que será o próximo passo da humanidade a ser conquistado, né? Assim, eu acho que outras coisas foram desenvolvidas, né? Mas eu acho que a arte será o próximo passo da humanidade para que ela realmente dê um salto de qualitativo na construção da nossa identidade como seres humanos, né?
Legal. E aí eu tô indo e voltando aqui no papo, Pereira da Viola, mas aí quando você conta a história da viola, né, quando ela chega aqui no Brasil, agora eu quero saber da sua história com a viola, quando foi que você encontrou a viola, como é que começou tudo isso aí?
Bom, a viola, a sonoridade dela está na minha, né, está dentro no meu íntimo, né, no meu interior, desde a minha infância, quando as folias, principalmente as folias de reis, chegavam durante a noite, porque a folia de reis é tradicional cantar a folia de reis só à noite, né? Uhum. Então as folias chegavam na roça e chegavam com as caixas de folia, chegavam com violão, com violas, né, com pandeiros, enfim, né, com essa instrumentação básica dos grupos de cultura popular da nossa região. E a viola, ela está inserida dentro no meu íntimo desde esse momento. Agora, teve um período em que eu saio da minha região, vou estudar no Espírito Santo, e eu, de alguma forma, houve um corte aí durante um período, né, que eu afastei desse ambiente natural da roça e fui estudar. Mas no início da década de 80, aí eu volto novamente, né, e começo a desenvolver um trabalho de registro, né, das coisas, principalmente com a minha mãe, o meu pai, né, e as pessoas mais velhas daquela região que fizeram parte da minha infância, não só da música, né, desse universo da música, da viola e tudo mais, da cultura popular, mas também em outras áreas, né, da culinária, né, em todo esse universo, né, das falas, né, das linguagens. Então eu começo a interagir com isso novamente, e daí inclusive que vem esse excelente maravilha, né? Porque eu acho que nesse momento eu reencontro a viola novamente, né?
Ah, legal.
Isso no início da década de 80. E aí eu já morando em Serra dos Aimorés, uma cidadezinha que fica próxima ali, né, que também pertence ao Vale do Mucuri. E nesse momento que eu retomo a viola, que eu reencontro a viola, então eu retomo toda essa minha identidade que eu havia vivido na minha infância, né? E isso, desde o primeiro momento, a viola passou então a ser, vamos dizer assim, o meu porta-voz, né? A minha porta-voz, uhum, das minhas linguagens, das minhas coisas pessoais e universais, né?
Legal. E pensando em encontros com a viola também, Pereira, existe uma comunidade de violeiros, assim, a gente pode dizer assim, como é que é o diálogo, o encontro com outros violeiros de outras regiões do Brasil?
Nós podemos dizer que hoje há um movimento muito grande em torno da viola, né? É um instrumento que, a partir do momento em que principalmente a minha geração, né, assumiu esse lugar de utilizar o instrumento de outras formas, não só porque ficou caracterizada a viola como sendo um instrumento da música caipira, né? Mas a viola, ela passeia, né, e ela desenvolve musicalidades, né, em todas as áreas da música, né, do rock, do samba, do chorinho, da música clássica, erudita, do flamenco, enfim, né? Todas essas coisas e também a minha área, que é da cultura popular, junto com outros violeiros. Então, a gente tem um movimento muito grande, né? Criamos a Associação Nacional de Violeiros, né? Eu presidi essa associação por 2 anos. Depois disso, desenvolvemos vários encontros pelo país afora, assim, e hoje isso está acontecendo. Tem encontro de violeiros, por exemplo, em Mato Grosso.
Legal.
Que assim, o município, por exemplo, é de 18 mil habitantes. Uhum. E esse encontro de 3 dias passa mais uma média de 50 mil pessoas,
Opa.
Né?
Uhum.
Só para ouvir viola, não tem nenhuma dupla dessas duplas aí de sertanejo universitário, não tem nada disso, né? É só dupla caipira e original, só voz, violão e viola, não tem outra coisa. E aí estão lá, está lá cheio de meninos, novos, adolescentes, né? Moças bonitas tocando viola, então, ou seja, né? Está garantido o sucesso da viola.
Legal. E tem diferenças da viola aí pelas regiões do Brasil, Pereira?
Tem bastante, né? Porque a gente está falando do universo da viola, e o universo da viola, ela passa também por além dos diferentes estilos. No caso da viola caipira, nós ainda temos a viola de coxa do Mato Grosso, né? Nós temos a viola nordestina, que está no Nordeste, né? Que também ela tem suas características próprias.
Uhum.
Tem a viola de manchateria, né? Que isso está ali na região do Recôncavo Baiano. E tem também a viola fandangueira, né? Que é ali né? Bem daquela parte de uma região do Paraná. Então você tem, além dessas diferentes violas, né? Em um formato e tudo mais. Tem essas formas diferentes de cada uma de se tocar, mas todas estão interligadas num movimento só hoje no Brasil. E só para deixar como registro, informação, uhum. no dia 3 agora passado, nós, na Câmara dos Deputados, né, em Brasília, nós conseguimos fazer uma solenidade, né, de assinatura, de aprovação, né, na verdade, na Câmara, do Dia Nacional da Música e da Viola Caipira.
Ah, legal.
Onde que a gente estabeleceu o dia 13 de julho como sendo esse dia de comemoração, né, dessa música e do instrumento, em homenagem ao Cornélio Pires, que foi o grande, vamos dizer assim, o grande mentor do processo de desenvolvimento da viola como sendo um instrumento de expansão, né? Então foi o primeiro disco independente a ser gravado no Brasil foi por esse senhor chamado Cornélio Pires, e era uma dupla caipira que gravava na época, né?
Legal, 13 de julho, então.
Isso, 13 de julho, que é o nascimento de Cornélio Pires, ficou então o Dia Nacional da Música e da Viola Caipira.
Legal. Uhum. E, Pereira, você gravou aí 6 discos, né? O último lançado em 2016. Também tem seu primeiro DVD individual, o Excelente Maravilha, 20 anos, né?
Isso.
E aí, queria que você contasse pra gente um pouco aí dessa trajetória e dos novos caminhos também.
São esses discos, né, todos foram gravados assim, de forma independente, né, claro,
uhum.
as gravadoras, as produtoras, né, que produziram, né, tem alguns que eu mesmo produzi e outros que foram produtoras, como a Lapa Discos, né, lá do meu amigo Guilherme Veloso, gravou um, depois fez a produção de um desses discos e depois a Cria Cultura, lá do meu irmão Curu, né, uhum. também fez um outro com ele, e os outros discos, né, 2 discos foram produções próprias, e o Excelente Maravilha, que é o DVD também sobre a direção e a produção de Guilherme Veloso, né, da Lapa Discos. É um trabalho que começou em termos fonográficos, né, em 93, né, foi o primeiro disco meu, uhum. chamado Terra Boa. E de lá para cá, assim, eu sempre procuro estabelecer uma relação de identidade em todos os meus discos, né? Não só do ponto de vista das minhas origens, mas também não deixar transparecer nos trabalhos, né, as minhas novas influências que eu vou tendo no decorrer da minha vida, né? Então, no meu trabalho, eu vou ter influência de vários estilos de música, né, entre o blues, né, entre em alguns momentos até uma pegada de rock e tal, né, mas sem ser exatamente, né, mas sem negar que eu ouvi isso também, né. Então, mas nunca perdendo o contato com as minhas origens, as minhas cantigas de roda, né, os batuques, as folias, né. Então esse lugar é realmente o meu lugar onde eu estou assentado, né. Uhum. Então, daí eu posso voar, né? Quer dizer, até poucos dias eu estava fazendo uma palestra para um grupo de jovens e eu falei, mas não é necessário você ficar inventando coisas, né, por aí, mirabolantes, né, para você achar que vai agradar um ouvido, né, de um estrangeiro, por exemplo, a sua música. Né? Basta você fazer aquilo que vem da sua identidade, das suas origens, e fazer de forma bem feita, no sentido com o máximo de fidelidade, né, que isso vai ser ouvido talvez com muito mais dedicação do que você ficar fazendo coisas pensando nisso. Né? Então, dei um exemplo, por exemplo, de uma música chamada Dona Mariana, que é uma cantiga que a minha mãe me ensinou, que do mesmo jeito que eu canto ela aqui, eu cantei pela Europa fora, em 5 países da Europa que eu fui, e as pessoas fazem os gestos do mesmo jeito, né? Eles não sabem o que estão cantando, em alguns momentos eu tive pessoas para traduzir, mas em outros não, e cantavam do mesmo jeito, né? Então, ou seja, não é o que é necessário ter realmente por parte do povo brasileiro, né? Nesse caso, é realmente o carinho, o respeito com a sua identidade, que é o mais importante, né?
Legal. E aí a gente vai ouvir agora, para encerrar o nosso bate-papo, Tauarana, né? Que é do seu segundo disco, não é isso?
Isso. Eu mandei o nome para minha produtora sem botar o acento aí, né? Então, mas o nome é Tauaraná.
Ah, Tauaraná.
Né? Uhum. E Tauaraná, que é o nome de uma dança indígena na região do Xingu, né? E a dança do Tauaraná é uma dança muito linda, como sempre, né, dos índios, né, assim, é uma dança de elevação espiritual, mas a letra, que foi composta pelo meu amigo e irmão de trabalho também, né, Josino Medina, ele escreveu essa letra quando, naquele período que o Chico Mendes tinha acabado de ser assassinado, né.
Ah,
então,
tá.
Assim, a gente estava passando um tempo naquela Sim. região lá, entre Rondônia, Acre, visitando tribos indígenas, né, os conflitos de terra. Então, assim, foi nesse ambiente que a música foi feita. Então, por isso que eu escolhi essa música para você tocar aí, porque eu acho que ela, nesse momento, está sendo muito necessária.
Tá certo. Então, Pereira da Viola, muito obrigada pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa. E amanhã a gente se encontra na apresentação, então, na Praça de Serviços.
Bom, um prazer muito grande, muito obrigado, um grande beijo aí para todo mundo, para todos os ouvintes, para toda a moçada aí da UFMG, e amanhã estaremos aí fazendo essa festa maravilhosa.
Legal, Pereira, então um abraço, até mais,
abraço,
bom dia.
Até já, bom dia.
Aí conversei com o cantador Pereira da Viola sobre, né, sobre seu trabalho, também sobre o show aqui na UFMG amanhã, porque amanhã o cantador e violeiro se apresenta a partir do 12:30 na Praça de Serviços, tá? Dentro aí da 18ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, que tudo isso faz parte da programação cultural da 69ª Reunião Anual da SBPC, que é realizada aqui no Campus Pampulha até o dia 22, até sábado. Mais informações sobre a SBPC é o site que eu estou dizendo sempre, ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. Lembrando que Pereira da Viola, amanhã, 12:30, na Praça de Serviços, e para a gente aquecer para a apresentação, vamos de Tauaraná, composição de Josino Medina, na voz do cantador e violeiro Pereira da Viola. Vamos lá.
Na manhã, tocando uma pampa para os passarinhos. Eu vi, eu vi, eu vi. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar. Pois passarinho é pra voar, ô menino. Passarinho é pra cantar. Armar um marabunta com a isca do progresso. Quem comer desse feitiço desconhece o seu lugar. É isso que se tem pra dar, ô menino, o tal do civilizado. Pra dar, ô menino, o tal do civilizado. Madrugada, pega a poronga, sai na picada, riscando o tronco da seringueira, mãe da floresta. Eu vi, eu vi, eu vi. E o embate na derrubada, a motosserra ficou calada. Salvar a mata, salvar a pátria. Eu vi, eu vi, eu vi. Morte defendendo a vida, ô menino, a morte de quem quer a vida. A morte de quem quer a vida, ô menino, a morte defendendo a vida. Um soldado que virou seringueiro sem valor. Hoje a pátria que conhece é a mata que restou. A guerra não acabou por lá, ô menino. Pra quem vive depende a terra. A guerra não acabou por lá, ô menino. Pra quem vive depende a terra. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar. Pois passarinho é pra voar, ô menino. Passarinho é pra cantar. Pois passarinho é pra cantar, ô menino. Passarinho é pra voar.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.